Faltam apenas 4 semanas para o ano acabar. Quando você escuta isso, o que vem à sua mente? Os pensamentos de que o tempo está escapando e que ainda há tanto para fazer, que tem muitas pendências para serem resolvidas? Ou você está bem, sente uma leveza por saber que o fim deste ciclo está próximo? No episódio de hoje, vamos refletir sobre como lidar com a pressão dos prazos e transformar esse fim de ano em uma oportunidade de crescimento, sem a ansiedade de que o tempo não será o suficiente. Vamos explorar juntos como a gente pode encerrar esse ano de uma maneira mais tranquila, produtiva e satisfatória. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar. A te ajudar a ter uma boa saúde mental, a se desenvolver como pessoa, a desenvolver na carreira, nos relacionamentos, enfim. Aqui é um espaço para quem quer melhorar, para quem quer aprender, para quem quer desenvolver, né? E essas reflexões finais do ano, né, de fim de ano, essas reflexões em que não escapamos todo fim de ano, né? Vamos falar sobre, sabe aquele momentinho assim em que a gente percebe, meu Deus, um mês e o ano já vai acabar, né? Isso costuma gerar uma sensação de urgência. A questão é, você já refletiu sobre o que conseguiu realizar e o que deixou pendente? Você já fez esse checklist por aí? Muitas pessoas, quando chegam em dezembro, sentem uma mistura de frustração e ansiedade, porque olha para as metas que traçou lá no início do ano e percebe que nem tudo saiu como planejado. Porém, é importante lembrar também que o final do ano não precisa ser um prazo rígido, um prazo final, né? A vida continua depois do Réveillon. E o próximo ano vai trazer também novas oportunidades para alcançar, principalmente, as metas de longo prazo. E tem algumas etapas que eu sugiro para fazer nesse fim de ano, para tornar esse momento mais leve. Imagine que você está em uma sessão de terapia, inclusive. Pegue seu caderno, pegue a caneta e anote. Vamos aqui ter alguns tópicos para você anotar, ok? Uma coisa bem importante é você reconhecer que tem também várias conquistas e realizações que podem ser feitas ainda esse ano. Então, se você tem objetivos menores que podem ser concluídos em curto prazo, se organize para essas últimas semanas para você focar neles. Pense assim, ó, o que que eu não quero deixar para o ano que vem? O que que eu não vou levar de pendência para o ano que vem? Então, pequenas conquistas, pequenas realizações, coisas de curto prazo, conclua, né? Sabe aquela sensação assim de fechar o ano com chave de ouro? Dá para fazer. Não é porque estamos no final do mês que você vai empurrar com a barriga para o ano que vem, né? É importante também você separar um momento para reflexão. Tem gente que tem preguiça de pensar. E é importante demais, é bem essencial que você pare e pense. O que que você aprendeu ao longo desse ano? Quais foram as mudanças de repertório? Aquilo que estava planejado e que você precisou se adaptar, ou precisou recalcular a rota? Faça uma espécie de retrospectiva do ano. Pense assim, quais foram os momentos mais marcantes, quais foram os momentos mais desafiadores, o que que você aprendeu, como você conseguiu lidar com as dificuldades, ok? Lembre-se também que o final do ano não é um fim de tudo, não é um final absoluto, é só o fim do ano, sabe? Aquelas metas que não foram cumpridas e que são de longo prazo, elas podem ser recalculadas e remanejadas para o ano que vem e está tudo bem. Ok? Não pega tão pesado com você. Eu separei aqui 2 linhas da psicologia que eu amo. São as coisas que mais fizeram diferença na minha vida, na minha análise, digamos assim, da minha própria vida. São 2 pilares muito importantes para mim, que é o da psicologia positiva, do Martin Seligman. Martin Seligman é um pai da psicologia positiva. E também a psicologia humanista do Carl Rogers. Então eu vou trazer para você aqui, não é uma aula de psicologia, mas só para você entender que tem fundamento científico, que tem uma linha da psicologia que se dedica a esses temas. Então vamos primeiro pensar na psicologia positiva. Se você tivesse aqui dentro de um processo terapêutico, recebendo algumas sugestões de como lidar com essa fase de fim de ano a partir do olhar da psicologia positiva. Primeiro passo, a gratidão. A gratidão é a ferramenta mais valorizada, né? O diário da gratidão, uma lista da gratidão, ou anotar três coisas pelas quais você é grato nesse ano. Isso pode ser uma vitória, isso pode trazer um momento de felicidade, porque muitas vezes as pessoas chegam no fim do ano só se cobrando pelas pendências e não consegue parar e pensar: nossa, isso, eu sou muito grato, porque essas coisas fizeram muito bem para mim. A gratidão, ela aumenta a sensação de bem-estar e ajuda a ressignificar os desafios do ano de uma forma bem mais positiva, tá? Um outro ponto da psicologia positiva que é bem importante é focar nas suas forças pessoais. Então, identifique quais foram as forças pessoais que se destacaram nesse ano. Então, foque nessas forças, aquelas características suas que facilitaram a sua vida. Faça uma lista das principais qualidades, pense como você utilizou, como você pode utilizar nessas próximas semanas, como você pode fortalecê-las ainda mais no próximo ano. Porque quando a gente está com essa sensação de gratidão e focado nas nossas forças pessoais, a gente tem uma sensação de poder interno, de autonomia, de independência, de força muito maior. Então você consegue produzir muito melhor também, né? Um outro exercício que eu sou apaixonada com ele, eu estou sempre fazendo, é o exercício do melhor eu possível. É você imaginar assim: olha, estou fazendo o meu melhor nesse, eu estou na minha melhor versão, digamos assim, né? Então, levando para a prática, imagine ou escreva sobre o seu eu ideal no futuro. Pense em um momento daqui a um ano, por exemplo, onde você está vivendo de acordo com seus melhores valores, no centro dos seus objetivos, se sentindo bem com você mesmo. Visualize essa versão de si mesmo. E isso pode ser motivador para você, quando você pensar: olha, no final do ano que vem eu vou estar nesse nível. E é bem importante que isso tenha uma ligação com a realidade também, né? Então, sei lá, se eu tô fazendo um plano para final de 2025 e estou colocando no final desse 2025 que eu vou falar inglês fluente, no meu caso. E meu inglês é super básico, pode ser que não seja realista, né? Então, enfim, pegue leve com você, estabeleça metas realistas, mas visualize a versão de si mesmo. E isso pode gerar para você um plano de ação concreto, porque aí você vai fazer uma outra análise, tá? O segundo passo é você falar: ó, tá, como é que eu estava há um ano atrás? Há um ano atrás eu tinha essa dificuldade, eu tinha esse problema. Então, tudo que eu já evoluí, tudo que eu melhorei, tudo que eu conquistei nesse ano. E aí você vai ter o ano passado e o próximo ano para você fazer uma análise e reconhecer suas evoluções, reconhecer suas conquistas, reconhecer aquilo que você evoluiu e o nível de habilidade que você já tem, as forças que você tem para superar os desafios do próximo ano. Gostou? O exercício do melhor eu possível é excelente, tá? E é bom fazer escrevendo. Talvez você, aqui eu estou neste podcast dando várias sugestões de ferramentas terapêuticas. Então pode ser que você queira até ouvir ele de novo, pausar e anotar, ok? 1.4 da psicologia positiva é reconhecer e construir as relações positivas. Por quê? Tem muitas pessoas que vão deixando as pessoas para trás. Então você precisa se conectar com as pessoas importantes, aquelas pessoas que são relevantes, as relações interpessoais que são importantes para você se sentir bem, para você se sentir feliz, seja amigos, familiares, colegas de trabalho, as pessoas que são sua rede de apoio. Você precisa manter relações saudáveis. Isso é fundamental para o bem-estar e a psicologia positiva acredita muito no suporte emocional da rede de apoio. E por fim, se envolver em atividades que dão sentido para a vida. Você pode ter atividades como hobbies, projeto voluntariado, ações ou atividades que vão fazer você se sentir bem por estar contribuindo com algo maior, tá? Então, quando você se conecta com essas atividades que dão sentido para a sua vida, quando você tem esse passo a passo da psicologia positiva, você concorda que o seu ano fica, né, que a sua análise do ano fica muito mais leve? E agora eu vou trazer para você uma outra possibilidade terapêutica a partir do olhar da psicologia humanista. Porque a psicologia humanista, ela tem essa visão do ser no mundo, do ser pessoa, de forma autêntica, de forma autorregularizada, de forma atualizada, ok? Mas eu não vou aqui pensar muito nem filosofar muito, não. Você agora vai fazer uma lista com 10 perguntas. Você não precisa respondê-las de bate-pronto, não. Você anota as perguntas e responde uma por dia. Esse é um jeito mais tranquilo de se fazer essas reflexões. O passo 1, a autenticidade. A pergunta é: quais são as áreas da sua vida onde você sente que está sendo mais autêntico e verdadeiro com você mesmo? E o contraponto dessa pergunta é: quais são as áreas da sua vida que você sente que pode ser mais autêntico e verdadeiro com você mesmo? A autenticidade é um ponto importante para você cultivar no próximo ano e se sentir bem mais saudável emocionalmente. Passo 2: buscar a autoatualização. Sabe aqueles princípios, objetivos de vida, aquilo que você entende que é importante para você, tem a ver com suas metas, com suas conquistas, com seus sonhos. Então, vamos lá. Quais são os seus principais objetivos de vida? E como você pode trabalhar para alcançá-los de maneira que eles estejam coerentes com aquilo que é importante para você e não para o outro? Ou, pelo menos, não só para o outro. Porque tem algumas metas, então as pessoas que são pais, que são mães, muitas vezes tomam decisões que são importantes para os outros também, e faz parte. Mas é bem importante que seja conectado com os seus valores e com aquilo que faz sentido para você. Passo 3, encontrar significado nas experiências. E a pergunta: quais foram os momentos mais significativos para você nesse ano? Aqueles momentos em que você se sentiu assim, pleno, você se sentiu no centro da vida, você sentiu, olha, queria mais momentos assim. O que que você pode fazer para ter mais momentos desses no próximo ano? Pratique aceitação com você mesmo e com os outros, né? Como você pode praticar a autoaceitação, o autovalor, o autorrespeito, essa referência interna de mais amor próprio? Ok? Passo 5, ter foco no seu crescimento pessoal. Quais são as áreas onde você gostaria de crescer e se desenvolver mais no próximo ano? Passo 6, quais são os relacionamentos em sua vida que têm sido mais significativos e como você pode fortalecê-los ainda mais? O passo 6 é o de valorizar as relações. Passo 7, explorar e conhecer bem os seus valores. Quais são os seus valores mais importantes? E como você tem conseguido se guiar por eles nas suas escolhas diárias? Tem algumas pessoas que têm uma dificuldade enorme de trabalhar com valores, mas vamos imaginar que, por exemplo, honestidade é um valor forte para você. Você tem guiado as suas escolhas a partir deste valor? Ou quando tem oportunidade de fazer algo que envolve mentira ou coisa errada, você acaba se misturando. Essa é um tipo de análise, mas tem muitas outras, né? Passo 8, desenvolver a resiliência. Como você tem lidado com os desafios e adversidades deste ano? Como você avalia a sua própria resiliência? Se você tivesse que dar uma nota aí de 0 a 10, você foi resiliente? E o que você pode levar para o próximo ano de aprendizado em relação à resiliência? O passo 9, celebrar as suas conquistas. Tem gente que entra num piloto automático de fazer, 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 e chega uma hora que perde o sentido. Esses dias mesmo eu tive uma conversa com uma cliente que falou isso. Eu estou tão automático, eu estou tão no modo fazedor, que eu nem curto mais o que eu fiz. E triste isso, né? Então, quais conquistas você gostaria de celebrar antes do final desse ano? E quais as conquistas você quer celebrar no ano que vem? E por fim, planejar o seu futuro. O que você gostaria de realizar no próximo ano? E como você vai se organizar para fazer isso? Eu sei que essas perguntas muitas vezes dão um nó na cabeça da gente. Tem algumas pessoas que estão com um nível de clareza maior e conseguem lidar com essas perguntas bem. Mas se você sentiu muita dificuldade, talvez seja a hora de procurar ajuda e a psicoterapia pode te ajudar nesse caminho de autoconhecimento, definição de objetivos, se conectar com seus valores, encontrar mais sentido para a vida, né? Então, o que você escolhe fazer com essas últimas semanas do ano? Use esse tempo para refletir, para anotar, para aprender com os desafios e, principalmente, para celebrar o seu progresso. O ano pode estar chegando ao fim, mas o seu caminho não, né? Tem muita coisa pela frente. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Lembre-se que cada passo conta. E você pode me seguir também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Tem muito conteúdo por lá. Encaminhe esse podcast para o máximo de pessoas possível para todo mundo se beneficiar dele. E até o próximo episódio. Um abraço!